de nada vos aproveitará. Verso 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer às verdades? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomará até se mutilassem os que incitam a rebeldia. Porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros, pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só proceder, o saber. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A gente vai falar sobre um pouco desse tema, que é a liberdade. E a gente vai falar principalmente por que é importante esse conceito na nossa mente. Por que é importante para a vida cristã essa sensibilidade e entendimento profundo da remissão dos nossos pecados e o que isso traz para nós? Porque eu começo a falar às vezes com algumas pessoas que eu falo assim, a gente é culturalmente envolvido pelo catolicismo, bem forte. A gente ainda tem em nós, assim, dentro da raiz, assim, aquele conceito, eu digo até que inconsciente, de que, de alguma forma, os nossos esforços e aquilo que nós fazemos, ele diz quem somos, né? E, de alguma forma, aquele esforço que eu faço é que, de alguma forma, né? Vou dizer assim, faz com que eu mereça ser aceito por Deus ou não, né? Bem inconsciente, a gente tem essa tendência. Um exemplo que eu gosto muito de usar é aquele exemplo assim, se a gente todo domingo vai para o culto, todo domingo vai para a igreja, aí a gente começa a ter um padrão de vida, né? Então, todo domingo de manhã eu não abro mão disso, eu não falto na escola dominical e eu estou ali, é regra. De repente, você começa a perceber o seguinte, que de repente você começa a abrir mão de tudo, às vezes. Porque é importante você estar na comunhão, na igreja, tá? Só que a gente tem uma ideia do castigo, sabe o castigo? Quando você faz uma coisa, de repente você não vem no culto, aí de repente você bate o carro, aí na tua mente já vem aquele negócio tipo assim, ah, também, né? Eu não fui na igreja, por isso que... Só que inconscientemente você está dizendo o seguinte, olha o Deus que você está crendo. Você está entendendo? A gente tem na nossa mente como que se Deus fosse aquele Deus que assim, ele está esperando você pisar forinha da bacia, como que se você não pisasse, né? Mas assim, eu fiz alguma coisa, não fui no culto e aconteceu alguma coisa, na minha mente já vai isso, já vai, ó, isso aconteceu, querendo ou não, inconsciente. Se eu tivesse na igreja, isso não teria acontecido, né? A gente tem aquele sentimento. Isso daí é uma cultura que a gente tem dessa questão do catolicismo. Por outro lado também, inconscientemente, nós temos também aquele pensamento de que eu preciso de fazer a coisa certinha, como que se aquilo que eu faço ia fazer com que Deus me amasse mais ou menos. Entendeu? Tipo, como que se Deus esperasse de mim a perfeição, e quando eu mostrasse um pouquinho de imperfeição, isso colocaria em risco o amor que ele sente por mim. Entende? São coisas, são considerações importantes. Mas, indo aqui para a aula, gostaria de fazer um exemplo até. Eu estava conversando com o pastor e eu falei, esse exemplo é excelente. Uma nota falsa. O pastor Edson trabalha no banco, né? Ele estava dizendo, ele estava falando para mim que às vezes as pessoas aparecem lá com uma nota de 100 reais, perfeitinha, bonitinha, tamanho, cor, quase o papel você falando que era o mesmo, mas era uma nota falsa. Só que ele não pode falar para a pessoa, essa nota é falsa, ele fala. Não, essa nota aqui parece que é suspeita, né? Ela é suspeita, então algumas pessoas até brigam com ele, falam, não, essa nota é verdadeira, eu recebi, né? Não, essa nota é verdadeira. E tentando passar para ele a nota, ele fala, não, eu vou receber a nota, vou mandar para o Banco Central, e lá tem os técnicos, e aí eles vão dizer se essa nota é verdadeira ou falsa. Aí ele estava comentando comigo que a nota falsa ela não tem valor, né? Na hora quando você vai precisar dela e vai pagar algo, a falsa não adianta. A nota precisa ser verdadeira para que fosse justo a tua compra, né? Tudo bem que o preço pode não ser justo, e muitas vezes não é, mas a nota, pelo menos, ela precisa ser. Agora, se você casar isso com o evangelho falso não tem valor nenhum. O evangelho falso não tem valor nenhum. E isso fez com que Paulo, o apóstolo, logicamente, se indignou com a situação que os Gálatas estavam vivendo. Então, tinham recebido o evangelho da graça, que trazia liberdade, e o evangelho estava sendo corrompido novamente. Então, estava sendo inserido a este evangelho conteúdo que não é dele. E é falsificado, a nota falsificada. Que, de alguma forma, trazia para eles outros valores. E os valores que ele estava tentando resgatar eram valores da lei, que Deus já tinha libertado eles. Agora você imagina, e o Ruba disse muito bem, quando você tem a graça de Deus, que é algo, um favor imerecido, aonde você recebe não é por causa do que você faz, aonde que qualifica você não é a maneira como você vive só, aquilo que você tem a fazer. É algo que vai muito além do que isso. É um evangelho puro que mostra para você que a lei nada mais é do que a expressão do caráter de Deus, mas ela não tem o fim de te justificar diante de Deus. Porque a justificação é somente pela fé. Pela fé em quem? Em Jesus. Pela fé em Jesus. É assim que somos justificados. De modo resumido, encontramos neste capítulo a mensagem da liberdade, que temos em Cristo. Cristo libertou-nos do rigor da lei. Mas ainda corremos o risco de voltar à escravidão. Quando nós nos prendemos à lei, ou alguma coisa que nós acrescentamos nesse evangelho, nós também, aqui, hoje, nós podemos correr esse risco. Nós podemos perder esse risco. De voltar novamente à escravidão, na dependência de coisas que nós não deveríamos depender. Porque, na verdade, nós deveríamos depender somente de Cristo. É suficiente o pecado. O evangelho é claro que quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós nos colocamos diante dele e nos arrependemos daquele ato que fizemos, que sabemos que entristecemos a Deus e é contra a vontade de Deus, deliberadamente contra a vontade de Deus, a gente pede perdão a Deus. Só que a gente tem que lutar contra nós mesmos para aceitar, como que se a gente fosse aceitar o perdão de Deus, porque a gente não se perdoa. A gente comete um erro e aquilo fica martelando no nosso coração. Isso é bom, isso não é ruim. Porque para mim isso é o Espírito Santo de Deus falando para o homem, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, certo? Então falando para o homem é o seguinte, olha, você errou. E você sabendo quem Deus é e o que ele fez por você, você se coloca diante de Deus, se arrepende e pede perdão, certo? Mas, pense bem, seja bem sincero. A gente não chega a quase achar que é muito fácil só pedir perdão para Deus? Não parece que a gente precisa de fazer algo mais? A gente não carrega isso um pouquinho? Parece que a gente precisa de alguma forma, Ruba, a gente precisa de alguma coisa, olhar para Jesus lá na cruz e falar assim, não, eu preciso de fazer alguma coisa aí também, Jesus, deixa eu te ajudar, sabe? Como que se o ato dele não fosse suficiente para nos perdoar. A gente esquece essa tensão de que nós somos libertos. Porque a lei, a circuncisão, ele trazia esse pensamento de obrigações religiosas que eu tinha que cumprir. E cumprindo essas obrigações, isso me qualificava de alguma forma diante de Deus. Mas a incircuncisão também, ela dava aquele sentido do legalismo, né? Do paganismo. Né? Aliás, do paganismo. Né? Aquele sentimento também de que se a pessoa ela é religiosa, beleza. É justo, né? Ela é cristã, Deus pode perdoar o pecado dela. Afinal de contas, ela faz tudo, né? Tudo que a lei está ali, ela faz. Agora, se a pessoa ela é imoral, de alguma forma a gente fala, tinha que ser mesmo, ela não acredita em Deus mesmo, ela é imoral, né? Só que a religião por si só não justifica ninguém e te coloca no mesmo pé de condição daquele que é pagão. Na verdade, gente, o legalismo, ele também é paganismo, de um certo modo. Porque a fé dele não está em Cristo. Não está ainda no ato de Jesus Cristo na cruz. A justificação dele está pelas obras. E não pelo ato de Jesus Cristo na cruz. A palavra traduzida por Valen, do versículo 6, possui dois significados. O primeiro é ter poder, quando empregado para descrever pessoa. O segundo é ter serventia ou ser aprovável, quando utilizado para coisas. O que isso significa? Significa que nem o esforço moral e nem os fracassos morais valem coisa alguma. Olha a sinuca de bico, né? Todo o esforço que eu posso fazer para merecer, de alguma forma, a salvação, a justificação, de nada vale. Assim também, que guardar a lei quando, como os gentios faziam por si só, também de nada valia. Porque segundo a lei é o seguinte, se você tropeçasse em uma só, você podia guardar tudo, mas de repente, num dado momento, você tropeçava em uma só, acabou. De nada valeu tudo aquilo, todo o teu esforço, tudo aquilo que você fez. Perfeito, dominó, exatamente. Né? Agora, queridos, isso daí tem tudo a ver conosco, sabia? Tem tudo a ver conosco. Porque a gente vive no nosso dia a dia urbano, aí, né? E assim, você sai da igreja, agora eu estou falando de mim, tá? Meu exemplo. Eu vou dar um exemplo agora de como eu fui envergonhado, tá bom? Saí da igreja aqui, acabei de falar sobre amor, acabei de falar, né, sobre o próximo e tudo mais. Beleza, peguei o carro. Parece aquele desenho de patinhas. Pega o carro, se transforma, né? Pateta, isso. Aí se transforma. Aí peguei o veículo e fui, né? Aí na hora de entrar é sempre a mesma coisa. Ninguém dá passagem pra ninguém, né? Aí eu acabei de reclamar do cara. Pô, o cara não me deu passagem e entrei, né? Aí depois fiquei nervoso e entrei, quase fechando o outro também. E fui. Aí tinha um outro que ia entrar numa rua um pouquinho mais abaixo. A minha atitude foi qual? A mesma daquele que eu reclamei, que eu falei. E a minha esposa chegou para mim e falou assim, poxa, ele também ia entrar e você acelerou. Né? É, ela fala assim, foi bem assim, bem feito, né? Para você, você estava reclamando dele e agora é a tua vez, né? Não é verdade? Lembra aquele cisco que você olha para o outro e fala assim, ó, oh, mas aqui está quase um, não é uma trave, é um poste d'or, né? Um poste no teu olho. O Paulo, ele ensina que nem a religião e nem a não religião valem coisa alguma, gente. A religião por si só não salva, não justifica ninguém. Quando procuramos justificar pela lei, a justificação pela lei, negamos a graça de Deus e o sacrifício de Cristo. Você tem ideia disso? Você tem ideia que quando a gente acha que aquilo que eu faço, é o que dá o sentimento. Mas assim, pedir perdão somente, pô, eu pequei contra uma pessoa, a pessoa chorou a semana toda, só depois que eu fui pedir perdão para ela, e só pedir perdão para Deus, isso resolve, sabe? Como que se eu tivesse que fazer alguma coisa, obviamente, né? Se você pecou contra alguém, você vai procurar essa pessoa, vai pedir perdão, vai se arrepender, né? O olho no olho. Eu costumo dizer assim, que quando a gente peca contra uma pessoa, contra o outro, é muito importante você olhar no olho da pessoa e pedir perdão. Primeiro que é o seguinte, é difícil você olhar no olho, né? Principalmente quando você ofende uma pessoa. Mas olhar no olho dela te coloca em uma posição que você deveria estar, dependente do perdão dela, pelo teu ato errôneo em relação a ela. Assim como a religião ela não nos justifica, e só Cristo é suficiente. Gente, deixa eu perguntar, quem está chegando agora e precisa de mais uma folha? Tem aqui na frente. Então, a justificação por meio de Jesus Cristo É uma justificação que não... Não é aquela justificação de proveito, né? Porque, de alguma forma, digamos, eu preciso do perdão de Cristo. Aí, por causa do perdão de Cristo, que eu tenho que ter no sentido de que Ele tem algo a me oferecer, então agora eu uso como uma moeda de troca, sabe? As minhas atitudes, para que, de alguma forma, eu também mereça a justificação. Você entende? Onde a relação é uma relação somente... Não é uma relação de amor. É diferente a relação de amor. A relação de amor eu faço, não porque a minha religião não permite. Está entendendo? Eu estou fazendo, eu não estou abrindo mão de um conhecimento que Deus me deu através da sua palavra, de não fazer aquilo. Então é contra a vontade daquilo. Eu abro a mão, de repente até com prejuízo, mas eu não abro mão disso. Não porque a minha religião não permite, mas pelo fato de eu conhecer e entender o amor de Deus por mim. Então, o que vai mover eu dizer não, não é mais a questão de ser salvo, não é a questão de amar a Deus ou não. Porque a gente pode cair também naquele sentimento de que, eu preciso ser salvo, né? Só Cristo me justifica, não é isso? Então, eu vou fazer isso porque, afinal de contas, eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno. Você entende? Agora, quando você, eu não vou fazer isso, eu não vou abrir mão disso, eu não vou negociar a vontade de Deus, que eu sei que é esta, pelo simples fato de que Deus me amou. E esse amor me deixa tão constrangido. E eu sei tanto que Deus me ama, e tanto que Deus me amou, tanto que Deus me perdoou pela maneira que eu vivia, a maneira que eu pensava, a maneira que eu fazia, as pessoas que viviam à minha volta e que muitas vezes eram magoadas com a minha maneira de agir, o meu comportamento. Aí eu decidi não viver mais assim, eu decidi expressar o mesmo amor que Jesus expressou por mim. Então agora, eu não vou magoar o meu próximo e eu vou pensar no meu próximo, porque ele, Jesus, ele pensou em mim quando morreu na cruz. Se você... Eu falei com a minha esposa um tempo atrás, logo no início do casamento, que eu falei assim, a gente nunca vai dormir brigado. Se eu brigar com você, a gente vai ter que resolver no mesmo dia. A gente não pode dormir sem resolver. Entendeu? Sem resolver. Gente, como é difícil sustentar isso, né, não? Não, tudo bem. O primeiro, segundo ano, terceiro ano de casamento, beleza. Meu, cara, tão difícil. Sabe, você acordar e você compreender que, meu, você acorda nervoso, quase odiando a tua esposa, de raiva pela maneira que ela falou, ou alguma, né, tá aqui, ó, tá aí. E você chega e fala assim, não, cara. Uma coisa que eu aprendi é que antes de brigar pelo certo, dizer que eu sou certo, sempre tenho que abrir a possibilidade de eu estar errado. Antes de brigar pelo certo. Tudo bem, talvez eu até possa chegar e falar assim, eu tenho quase a convicção, a certeza, mas parece que quando eu tenho toda a convicção e toda a certeza, é aí onde eu erro. Entende? Porque eu tenho tanta convicção, tanta certeza, que eu não passo pela ponte do amor que me liga a outra pessoa. O egoísmo. E aquele sentimento de que, eu sou vitorioso, isso daí eu não posso perder, cara, eu tenho que ser vitorioso nisso aí, entendeu? Tem essa. Ela tem que estar errada nisso aí. Eu estou plenamente certo, cara, é isso. Né? A convicção é tão certa de que você está tão certo que você atropela o outro. A velha maneira de se viver. A velha maneira. Gente, eu não estou seguindo muito bem o que está aqui, porque... Eu quero expressar mais ou menos aquilo que eu coloquei. Porque vocês vão ter esse papel em mãos em casa e dá para vocês estudarem, tá? Eu acredito que está certinho aí do que eu estudei. Mas, gente, o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Gente, isso daí ela fala a lei, sabia? Se de algum modo nós somos libertos para não viver mais escravizado pela lei, da mesma forma nós somos libertos para viver na lei. Você entende isso agora? Entenderam? Não, vou melhorar, porque até eu mesmo não entendi na hora que eu estava lendo. Mas aí eu comecei a entender depois que eu li umas 10 vezes. Mas assim, o que está querendo dizer é que a lei mostra o caráter de Deus, certo? A lei, ela mostra quem Deus é: santo, Deus reto, justo, bondoso. Aí vamos colocar todas as propriedades que Deus é, né? Tudo aquilo que está escrito ali. Mas, essa liberdade que Deus me dá, ela me liberta para que eu possa, à luz disso, não viver a libertinagem ou como até mesmo a preocupação de Paulo, que vocês vão ver aí nos escritos, que Paulo se preocupou com essa questão da liberdade ser mal entendida. E ela sendo mal entendida, as pessoas poderiam pensar que agora que eu estou liberto da lei, então agora eu posso fazer o que eu quero, né? Então agora eu recebo uma espécie de licença para fazer aquilo que eu quero, porque afinal de contas, só que não é assim. Claramente, a Bíblia ensina que o caráter de Deus demonstra que ele é santo, e por ele ser santo e pela tua relação ser uma relação de amor, a lei é a maneira de você se relacionar com Deus, no sentido de você saber que você não pode viver de qualquer maneira. Você vive agora dirigido pelo Espírito Santo de Deus, sendo santo. Então, você vive de uma forma que você é responsável por suas atitudes. E dessa forma, buscando viver a vontade de Deus, querendo fazer a vontade de Deus, a lei para você é a luz que mostra o caráter de Deus. E a gente nunca deve esquecer que Deus é santo.
Falando sobre liberdade, eu fico pensando, nós criamos muitas religiões, acho que exatamente por isso, né, a tentativa do homem se religar a Deus, mas é muito mais fácil você viver debaixo de uma lei, de uma escravidão, ou de alguns faça isso, não faça aquilo, do que viver em liberdade, né? Eu lembro que quando era criança, sempre tive muitos cachorros, muitos animais de estimação, principalmente cachorro. Mas os meus cachorros não viviam mais do que 5 anos. Porque quando eu tinha, eles eram pequenos, eu criava eles amarrados. Então tinha uma cordinha de mais ou menos 2 metros. Quem se lembra disso, né? As casas não tinham portão, então você amarrava o cachorro. Então o cachorro crescia preso. Ele tinha água, comida e abrigo, mas não tinha liberdade. Sempre morei muito próximo da imigrante, uns 100 metros longe da imigrante. Quando o cachorro se tornava adulto, está na hora da liberdade. Quando você tirava a coleira dele, o que ele fazia? Corria para imigrantes. Nunca tinha visto o carro, via o carro assim, ficava fascinado. Puf, morria atropelado. Então, não sabia viver livre. Nós, seres humanos, acho que é assim, né? A gente tem tanta necessidade de Deus, e quando Deus nos dá a liberdade em Cristo, parece que a gente não sabe viver a liberdade. Se não vivermos debaixo desse amor que você falou, a liberdade talvez nos traga a morte, né? Se virar libertinagem.
Era preocupação, né?
Porque o que interessa mesmo é quando você entra com a fé, e ele entra com tudo. Então, como é que funciona? É um pacote injusto, né? É justo, mas injusto, porque você entra com a fé e ele entra com tudo, que é a graça. Então, o que faz? Na graça, o Espírito dele vai te regenerar, vai te, né, santificar. E você só vai deixar de ser santificado. Isso vai terminar no dia que você for glorificado. Então você vai errar. Algumas vezes você vai errar, é inevitável. Mas ele vai te constranger a você voltar. Então É uma coleira invisível. Você está na... mas não tem. Então você não vai para imigrantes. Você vai e bate na árvore. Não chega na imigrante, você não morre. Então você bate na árvore e aí você volta. Entendeu? É, então é tudo por ele, para ele, por ele. Né? E é, isso é fato mesmo. Né? Porque qualquer um daqui pode dar esse testemunho. Eu estou falando, todo mundo está passando por isso, entendeu? Então nós não vamos fazer nada, nós vamos. O nada é tudo, porque nós vamos ter que manter a nossa. E isso ele também mantém. Pior é isso, entendeu?
A intimidade com Deus, ela nos dá essa consciência. Por isso que quando a gente, de alguma maneira, a gente tenta compensar, é como que se a gente ainda tivesse uma declaração de que a gente não compreendeu exatamente o sacrifício de Cristo na cruz. É por isso que eu falo que a cultura, ela influencia muito a nossa maneira de pensar. E a cultura do legalismo, do catolicismo, que é bem forte, ela traz isso, né? Como que se a gente precisasse de fazer alguma coisa, né? E essa atitude de fazer alguma coisa é a mesma coisa que você não entender o sacrifício de Cristo da cruz, fazendo com que o sacrifício da cruz fosse, de alguma forma, não suficiente. Né?
Desculpa atrapalhar. Tem uma música que a gente canta aqui. Eu estava lembrando dela nesses dias, que o finalzinho dela fala assim, né? E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Eu acho que esse é o sentido que Paulo dá com essa questão de sermos escravos de Cristo. Porque o amor dele nos faz, então, estar amarrado a ele. E quanto mais a gente conhece esse amor, é assim. E para terminar, ontem eu vi, acho que até a segunda vez, o filme sobre a vida do Cazuza. E até um menino que faz, ele é fantástico, o Daniel. Impressionante. É o Daniel Oliveira. E aí, quando ele está naquela fase da AIDS, ele está bem malzinho. Aí tem uma cena que eles estão na casa, e aí eles começam a cantar a música do Cartola, acho que é aquela das rosas que exala o perfume. Só que ele não consegue cantar mais. E a mãe dele, a Silvia, né, Araújo? Lucinha Araújo pega, traz ele no peito, ele fica ali. Não importa o que o cara fez, não importa por que ele está assim, ela ama como filho e vai acolher sempre como filho. Né? Então, são esses paralelos.
Pincelando novamente que nós somos acolhidos através da graça para expressar o amor, e não tem como a gente conhecer a Deus e não amar o próximo, né? Porque você só tem condição de entender o sacrifício da cruz quando você tem condição de entender o quanto você foi perdoado. A sua condição. Porque, queridos, se a gente for extremamente sinceros diante de Deus, quem é você para um Deus deixar toda a sua glória, se humilhar assumindo a imagem daquele que ele criou, tão pequeno, se esvaziar da glória de tudo aquilo que tinha, para quê? Para dar, doar a vida por você. E qual é a sua reação diante disso? Você vive a vida que você vive, a fé em Jesus, por causa da religião? Ou é por uma resposta de amor a essa atitude de Deus para com você? Eu acho que isso deve permear todas as nossas decisões, principalmente aquelas que lutam contra o nosso desejo, aquele desejo de querer fazer aquilo que nós sabemos que não é a vontade de Deus, mas é a nossa vontade. Mas, de alguma forma, a gente não está disposto a abrir mão. A gente está negociando. A gente está negociando. Eu acho que a maior luta do cristianismo é quando ele abre a mão de negociar, por qualquer razão, o que é inegociável. E a vontade de Deus, queridos, é inegociável. Só que essa relação e essa atitude que você faz não é uma atitude porque você é religioso ou porque... Não. É porque você ama. E quem ama, acolhe. Não interessa o que você fez. Não interessa quem você é, mas Deus te ama da maneira que você é. E Ele te chama para viver um relacionamento com Ele, no qual você pode olhar para Ele e chamá-lo de pai. Uma relação de pai. E a relação de pai é quando você pega uma criança e a criança, ela te vê, agora ela fala, só em te ver, ela olha e abre o sorriso e fala, não, agora eu posso fazer tudo, eu estou tranquilo, porque o meu pai chegou. Meu pai chegou. Você reage aos seus sucessos e fracassos de maneira compatível com o evangelho ou com a base na justificação pelas obras? Em que situação você acha difícil amar os outros? Como o fato de se lembrar de sua esperança aumentará o seu amor? Pense em um pecado contra o qual você vem lutando. Por que você deseja pecar dessa maneira? Como a sua liberdade no Evangelho corrói esta motivação para o pecado? Vocês vão estudar, vocês vão ler durante essa semana isso que está escrito aí nesse papel. Eu acredito que Deus vai falar com você do mesmo modo que falou comigo. E você vai terminar o estudo só de uma forma. Deus, eu não mereço esse amor. Eu não mereço esse amor. Mas o Senhor me amou. Eu quero te amar, Jesus. Eu quero ser mais parecido contigo, para que outras pessoas possam chegar a ti e conhecê-lo através de mim. Não porque eu vou ser luz, não, mas porque o Senhor é luz em mim. Porque eu não mereço. Mas desde quando o Senhor veio morar no meu coração, o Senhor me chama. O Senhor me acolhe. O Senhor me chama para viver uma vida aonde eu tenha liberdade para dizer, eu quero Cristo. E isto é suficiente. Isto é suficiente. O justo viverá pela fé. A fé em Cristo Jesus. Amém. Amém.